Buenos dias, bom dia, bonjour. Como é que vai você? Tudo bem? Conseguiu descansar de ontem para hoje? O mundo derretendo de novo aí, né? Covid fazendo assim, ó, sobre as nossas economias, sobre as expectativas, essa coisa. Só aqui no Brasil mesmo é que o terraplanismo, o negacionismo, o antivacinismo e todo o cinismo que cerca, a discussão de certos temas aí não produz resultados. Vocês estão vendo que na Europa, a despeito de uma redução no número de mortes em relação à primeira onda da Covid, agora o mundo inteiro assustado, apavorado com uma segunda onda e que desafia autoridades sanitárias, leva países a reforçarem medidas de proteção da população, mas aqui não está acontecendo nada. Está tudo certo, carnaval, eleição daqui a pouco, os candidatos não estão nem aí para nada e as pessoas desorientadas, como sempre, né? Num país em que não se tem direito ao sossego. Porque o sossego é matéria-prima para a reflexão sobre a nossa realidade. Refletir sobre a realidade significa banir da vida do país gente como esses aí que estão mandando na gente agora no plano federal, não é isso? Vou logo chamar minha querida amiga Luciana Julião, com quem eu jantei ontem uma comida japonesa muito boa aqui em Penhen, hein? Bom dia, Lu.
A casa era bonita, te falei, não é? A casa era um pouco diferente.
Uma casa bem bonita do Tobiotaque, um projeto do Tobiotaque. Aliás, que fantástico ver ontem, gente. Olha, aqui em Itanhaém, cantar bonito, em 100 mil habitantes, 101 mil habitantes. O restaurante lotado de gente, né, Lu?
Tava
Todo
cheio.
mundo. Não tinha distanciamento social, não. Mesinha, tudo juntinho, né, Lu?
Ah,
Todo
não,
mundo.
era pior, viu? Eles estão fazendo agora com 1,5 metro, né? Deve ter 1,5 metro entre uma mesa e outra. Tinha mais mesa.
A gente podia dizer que não tinha ninguém no colo de ninguém no restaurante, né? Não
Não.
chegava aí muito perto, sabe? Eu acho que não tinha 1,5 metro lá, não, viu? Muita gente, sabe? Lembrou os bons tempos. Eu que quase não saio desde a pandemia, fiquei assustado de ver aquele ontem, sabia? E a despreocupação das pessoas, por isso que ontem derrubou bolsas no mundo inteiro, inclusive no Brasil, né? Provocou uma hipervalorização do dólar e tudo mais. Bom, eleições nos Estados Unidos chegando, né? Essas eleições vão colocar à prova o líder dessa extrema-direita mundial, Donald Trump, e o chefe do Bolsonaro e do Olavo de Carvalho, essa gente toda que se for do poder no Brasil e tenta implantar aqui uma ditadura por meio de estupros seguidos à nossa Constituição, e assim segue a vida. Deixa eu dar bom dia aqui, Lu. Olha, adivinha quem chegou primeiro hoje, Lu?
Você sabe que eu vi, eu já esqueci, mas só que o que aparece para mim não é o que aparece para você, eu não vou adivinhar nunca. Quer dizer, eu tenho que tentar adivinhar mesmo.
Qual é o seu palpite?
Ai, eu não. Ai,
Dar uma dica. Ela tem relação com uma atriz famosa do passado, né? E o sobrenome russo é Oblonskaya.
Não, é a Érica.
Ah, muito bem, tá vendo? Só, a gente logo conhece as pessoas. Você dá o sobrenome, né? E aqui está ela, 5h02 da manhã, passou por aqui, deixou para nós aqui. Bom dia, Popolete. Bom dia, Lu, Popolete. Boa quinta de luz para todos nós, a Érica Dietrichova e Oblonskayovska. Tudo bom, Érica? Aí logo em seguida veio o Gilmar, depois a Rita Maria. A Rita diz aqui: o juiz manda o governo dizer se os feijões do pastor curam Covid. Informar não é obstruir, é uma produção de fé, nem é impedir as pessoas que façam escolhas que se reputarem pertinentes, diz a Rita aqui, que pegou a estação no UOL, né? Bom dia, Lília. Bom dia, Rosângela. Salvador, bom dia. André, bom dia. O que está dizendo, André? Sabe que tem todas as pessoas que vêm da nossa comunidade. Bom dia. Que animação, hein, André? Que maravilha. Eu amo começar o dia bem-humorado, gente. A vida é dura demais para a gente já, né, deixar o fígado trabalhar produzindo bile para contaminar o nosso dia a dia. Ele não pode, não. Sou muito facilmente contagiado pela alegria de vocês. Muito obrigado por permitir a gente começar as nossas manhãs com muita alegria. A gente sabe que o dia não termina assim, mas daqui até lá tem horas e horas e horas, né? Então, por isso que eu quero dar bom dia para a Gislene, bom dia para a Conceição, NTI, impressões de leitura. Quando tudo for privatizado, seremos privados de tudo. Não a privatização do SUS, governo genocida. Olha, eu sou uma pessoa muito feliz, Lu. Assim, eu tenho 5 filhos maravilhosos, todos eles comprometidos com a sensibilidade às questões sociais e políticas, né? E, Fernanda, põe o um vídeo para mim no ponto, por favor. Eu vou mostrar para vocês o que o patrimônio genético da família Panunzi permitiu criar. Vamos lá? Vamos ver. Vocês sabem que ontem, né? Ontem foi o dia que o Bolsonaro voltou atrás daquele decreto escroque, para não falar a palavra escroto, que é uma palavra feia. Então, vou falar escroque. Bolsonaro botou lá no decreto a possibilidade de privatização das unidades básicas de saúde. Houve, obviamente, uma pressão gigantesca em torno do tema, e aí, durante a tarde, voltou-se atrás. Era só um balão de ensaio, né? Mas teve gente que ficou muito brava com isso, por quê? Porque não tem cabimento, né? De repente, o capitão começa a querer estuprar aquilo que o Brasil tem de mais caro, que é o Sistema Único de Saúde. E a minha filha, Vicky Panunzi, que é uma excelente produtora de conteúdo pela internet, faz muito mais de certo que nós todos juntos aqui na TV Democracia, resolveu do jeitinho bonitinho dela fazer uma crítica a esse governo dos infernos. Vamos ver o que foi que disse a Vicky Panunzi, minha filha Vivi.
Motivos para você defender o SUS. A vigilância sanitária é parte do SUS. A sua água tratada, a Anvisa, é parte do SUS. Aquela vacina que você toma quando bebê vem do SUS. E a de adulto também. Preservativo e anticoncepcional gratuito. SUS. Até o que você come é fiscalizado pelo SUS. Medicamento de alto custo. SUS. Ai, menina, você não vai acreditar. Eu contraí HIV.
O tratamento pelo SUS. Mais uma vez. Alguém que eu amo sofreu um acidente de carro.
SUS. Foi picado pela Naja de Águas Claras, ou por qualquer animal peçonhento, ou até pela cobra daquela sua ex-amiga.
SUS.
Levou uma facada, muito mal dada por sinal. Você precisa do SUS, e agora ele precisa de você. Não a privatização do SUS e ao governo Bolsonaro. Defenda o SUS.
Bonitinho demais. Eu quando vejo isso, fico tão contente, sabia? Por ter tido esses filhos tão maravilhosos, assim, que têm uma capacidade de análise crítica da realidade, né, e que dominam a linguagem de uma maneira muito mais eficiente do que a gente faz aqui. Não é legal, Lu? Que bom, né, quando a gente vê filhos assim, que têm um engajamento com a cidadania. Assim.
Ela faz uns vídeos excelentes, ela tem um jeito de contar assim, ela é sério, mas ela dá uma leveza que você, né, que tá aí, o problema tá aí, mas ela consegue dar uma leveza e não deixar a seriedade de lado, né? Eu acho incrível, ela é uma querida.
Importante quanto mesmo. Então, Vi, ó. I love you. Meu filho, a Bruna, você já conhece daqui, né? Estou conhecendo os outros três, agora são três figuratos também, tá? É, bom, quem que tá aqui? Não é a minha filha, é a filha de alguém. Aqui, ó, Jéssica, bom dia, doutora. Tudo bem? Bem, antigamente o pessoal usava fidalgo, a palavra fidalgo. Eu acho a palavra bem feia, sabe? Que é filho de algo, né? Algo importante, como se todo o resto do mundo tivesse importância nenhuma, né? Eu não gosto, mas, enfim, somos todos filhos de algo. E eu sou filho, no caso, do meu pai e da minha mãe, por exemplo. Eu sou filosófico hoje, né, professora? Deve ter esse ar marinho aqui que está me afetando, sabia?
É isso aí, o ar marinho faz muito bem, eu que o diga, viu? Gente, vamos falar aí, então, de atividade física?
Ar pequenininho, não, né? O ar marinho não é o ar pequeno. Ai, ai, gente, é só para animar a nossa vida aqui. Vamos lá, Jéssica, eu não vou te atrapalhar mais, não.
É isso aí. Ó, o Fábio tá até com vitamina D em excesso, hein? Tomou um solzinho, tá vermelho, isso é muito bom. E você que tá em casa, siga o exemplo do Fábio aí. Você tá tomando sol? Tá muito fechado no apartamento aí, apartamento pequeno? Acha aquele sol, faz igual a lagartixa, fica lá um pouquinho, deixando o seu braço, algum lugar do seu corpo que tenha algum osso maior, osso do braço ou osso da nossa coxa, o fêmur, pode deixar durante 15 minutos que a absorção de vitamina D é muito boa, tá? Mas nem era isso que eu ia falar, é que com o Fábio bronzeado, eu lembrei de dar essa dica também. Aula de hoje, gente, iniciantes e terceira idade. Vamos falar hoje sobre a terceira idade? Vamos, é muito importante. Quem não quer chegar aí à terceira idade, à melhor idade? Tem gente que não gosta muito, viu, Lu e Fábio? A gente colocou ali no começo da aula, que era aula de terceira idade, muitas pessoas reclamam. Qual que é a forma correta de chamar, então, hein? Vocês sabem me dizer? É a melhor idade? É terceira idade? Idoso, eu não gosto muito. Como que a gente pode chamar aí essa idade tão linda da vida?
Eu não concordo.
Você tem alguma sugestão? Eu acho melhor idade incrível, mas só que todo mundo fala assim, ah, mas não é a melhor idade. Eu falei, gente, para mim, cada ano que eu passo, cada dia que eu vou, né, que o reloginho começa a contar, eu falo, nossa, como é legal você ter experiência na vida, assim. Eu vejo como bênção, mas tem gente que fala que é a idade da dor. O Fábio reclama pra caramba aí.
Eu acho que a idade é o mesmo curso, sabe? Tem nada de melhor nessa idade. É que a Lua é um fenômeno da genética. Eu não sei o que ela faz, mas a Lu tem 50 idade, eu vou falar porque ela usa a idade como um trunfo, porque ela não parece
que ela
50.
Ela faz atividade física comigo, né, Fábio? Ela é minha aluna, por isso que não é a genética, é a Jéssica, ó. A Jéssica deixa ela assim.
É Jéssica, não é?
E o áudio do Fábio tá bem ruim, alô? Né? Tá travando.
Tá ruim, né? Sério, tá ruim? Não estão me ouvindo, não?
Agora então, tá, segue. Agora tá.
Bom, tem que ver que é um dia pior do que o outro, né? O importante é que vá, vá. Estou falando que é o seguinte, não é a genética, é a gestética.
Isso mesmo. Então, gente, voltando aí ao assunto, não sei como chamar, eu sei que é fantástico, eles são fantásticos, mas... Vou continuar chamando aí de terceira idade, tá? Por que que atividade física é tão importante para a terceira idade? Atividade física diminui a pressão arterial para quem tem hipertensão. Atividade física é bom para sociabilização, né? Você está em um ambiente, agora não pode, tem que fazer em casa mesmo. Mas é um ambiente animado, onde eles se divertem, onde eles brincam, onde tem aí o movimento do corpo, é bom para flexibilidade, é bom para o fortalecimento da musculatura, previne osteoporose, é bom para o coração, é bom para diabetes, enfim, eu ficaria aqui a manhã inteira falando os benefícios da atividade física para a terceira idade. E quem não quer chegar na terceira idade com qualidade de vida, sem depender das pessoas, conseguindo fazer a sua caminhada? Então, a dica de hoje é... Quanto antes você começar a fazer atividade física, melhor vai ser para a sua saúde no futuro. Então, não deixa para amanhã, não deixa para segunda. Já começa amanhã aqui com a nossa aula de alongamento. Começa na sexta, não tem problema nenhum. Amanhã, então, aula de alongamento, para iniciarmos aí o final de semana prolongado, né? Porque segunda-feira tem feriadão por aí. Então, colchonete para amanhã, se você não tiver... toalha de banho, um edredom, só para você estender no chão e iniciar aí a sua caminhada na atividade física. Então, espero você amanhã, 6:30 da manhã, aqui na TV Democracia, para iniciar a jornada rumo à sua saúde, rumo à qualidade de vida na terceira idade.
Obrigado, professora. Amanhã é sexto, hein, gente? Amanhã é dia de ó, botar para malhar, porque semana vem aí, né? Esse ano já... Projeto Verão, sabia? Já fiz o meu projeto Verão. A gente vê o verão chegando, tá todo mundo apavorado, porque a barriga tá grande demais, as pelancas estão caindo, a mulherada fala, mas não vai dar pra botar o biquíni. Tem que botar aquele maiozinho que tem uma sainha, sabe pra esconder o celulite, essa coisa toda? Pois é, eu não me preocupo com isso não, porque eu não vou na praia desse verão, tá? Meu bronzeado só vai até aqui, ó, daqui pra baixo acabou. Eu tava ontem dando duro na praia aqui, empinando papagaio, que era o que eu tava fazendo aqui, assim, tem... Obrigado, professora. Um beijo para você, tá?
Beijo, gente. Até amanhã.
Beijo, Zé.
Põe para mim aí a carinha da Vivi de novo, porque o pessoal está fazendo uma associação indevida. Olha só, o Gabriel Alves. Estou perguntando se é a Juliana Pratini. Não é a Juliana Pratini, mas eu estou pedindo um DNA, sabia? Porque vai que amanhã, gente, que é paternidade, eu tenho certeza de que é minha, porque a menina é minha cara. Já com relação à maternidade, eu não sei, porque ela é muito parecida com a Juliana Pratini. Vai ver que foi obra do um milagre, né? Milagres acontecem. Tem os casos onde sugam as águas, ressuscitam mortos e tudo mais. Por que uma pessoa não pode ser filha de alguém que a gente nunca teve? É nada que pudesse gerar filhos. Olha, vamos lá. Não é filha da Ju Pratini, tá, gente? Ela é minha filha e a mãe dela chama Valéria. Não tem nada a ver com a Ju. E ela é minha cara, não é a cara da Ju. Fala... querida.
Não, é só para avisar, eu estou vendo os comentários aqui no chat, gente, a gente está sabendo desse atentado, a Gina já está com isso, tá? Então a gente só não comentou ainda, porque é um assunto que a gente, quem vai nos dar as informações é a Gina, tá bom?
É, já já a gente veio com notícia desse ataque que aconteceu lá em Nice, na França, né? Que pena que a gente não tem Blight. Sabe que eu, assim, de vez em quando sinto até saudade do Blight? Se tivesse aí hoje, estava falando sobre esse atentado, provavelmente, né? Quero mandar um beijão para Pavlova, Caterine, meu lindo, Zegada, que recém saiu de um livro do Tolstói aí, que mandou uns R$3 para nós começarmos bem o nosso dia, aqui, com um dinheirinho no caixa. Muito obrigado, Pavlova, que é super gentil com a gente. Todo dia deposita um dinheirinho na nossa caixinha aqui, né? No nosso cofrinho. O cofrinho no bom sentido, tá? Não vem com esse negócio, não, porque a gente não coloca dinheiro. Até porque a gente também não tem o que colocar nesse lugar. Se tivesse, não colocaria. Colocaria no banco mesmo, né? Vamos lá, Fernando? Mostra para nós as manchetes dos jornais, por favor. A gente começar aí o nosso dia. Deixa a imagem melhorar para você ter condição de ler as manchetes dos jornais, que eu já vou dando aqui para você. Olha, nas três capas, o assunto hoje é a segunda onda da Covid. Ontem a gente abriu com esse assunto. É, obviamente, a gente não tem bola de cristal aqui na TV Democracia, mas o Jamil Chad já alertava para o desastre iminente que logo, logo incendiaria as bolsas do mundo. E isso produziu essas manchetes que você está vendo à esquerda da página. O Jornal Estado de São Paulo, nova onda de Covid na Europa, derruba bolsas, dólar dispara. O Globo, no centro da página, Europa volta ao cenário e vírus domina a final da campanha nos Estados Unidos. Diz aí o intertítulo, olha, 20 estados americanos vivem recorde de contágio. França e Alemanha decretam lockdown. Sabe, reflexo essa situação de pavor no mundo, né? Do fato inquestionável de que a Terra plana tem uma linha do Equador e que ela é gordinha e rechonchuda, portanto ela não pode ser plana, né? E isso está fazendo com que o Trump lá nos Estados Unidos fique tremendo dentro dos seus sapatos. Por quê? Porque o tema que domina o final, a reta final, né, daqui a 5 dias nós vamos ter eleições lá nos Estados Unidos, é justamente aquilo que ele e outros pontos do mundo negaram de maneira tão enfática e veemente, né? Levando gente a adoecer e milhares à morte e ao sofrimento. Manchete da Folha de São Paulo, aí na direita da página, Covid-19 na Europa e eleição nos Estados Unidos derreta em mercado. A Folha coloca mais aí o ingrediente da eleição que está ausente das manchetes dos dois outros jornais, né? E no intertítulo dessa manchete está aí escrito que Bolsa Brasileira cai 4,25%, dólar vai a 5,76,5%. Alemanha e França anunciam restrições parciais após a explosão de casos. Que tristeza, né? Agora, se tem uma bola cantada aí, viu, Du? Era justamente essa, né? De que haveria uma segunda onda. Felizmente, o mundo aprendeu algumas coisas e a incidência de mortes já não é, ao que parece, porque isso também não está consolidado, igual a da primeira onda que pegou o mundo de surpresa. Completamente desarmado, né? Não havia nem equipamento de proteção individual para todo mundo. Vocês se lembram isso lá para fevereiro, março, quando a história toda começou? Então, a redução da mortalidade deve estar acontecendo também em função disso, de medidas sanitárias de proteção, especialmente das pessoas mais velhas, né? E aí o mundo começa a discutir o que fazer diante de um vírus que é renitente, assim, quando relaxa as medidas de proteção social, de isolamento, e que pode não permitir a formação de uma imunidade permanente, que levaria, assim, além do advento da vacina, seria necessário fazer uma manutenção da vacinação para evitar milhares e milhares de mortes desnecessárias, né? Daqui a pouquinho nós vamos atualizar com os nossos correspondentes as informações para você. Vamos botar nosso primeiro destaque no ar, por favor, Fernando? Já são 7h21. Gente, a primeira notícia que eu vou detalhar está aí no Globo. Olha só que maravilha! Rompidos desde 2018, Lula e Ciro Gomes selam as pazes de olho em 2022. Gesto entre os dois líderes é sinal de reaproximação de partidos de esquerda, mirando a sucessão do presidente Jair Bolsonaro. Era tudo o que eu queria ler aqui desde que a TV Democracia foi criada. E os próceres da oposição brasileira vão ter a grandeza suficiente para entender que o momento recomenda união e não divisão. Recomenda integração e não segregação. Não é isso, Lu?
É isso aí. O Thiago Marque falou sobre isso, né? Aí, Thiago, você comentou isso no chat, tá aí a notícia para você. Rompidos desde a eleição de 2018, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-ministro Ciro Gomes selaram as pazes em uma conversa. O gesto pode significar o início de uma reaproximação entre os partidos de esquerda de olho na disputa presidencial de 2022, apesar de o assunto não ter sido abordado no encontro. O armistício foi intermediado pelo governador do Ceará, Camilo Santana, filiado ao PT, mais aliado dos irmãos Ferreira Gomes em seu estado. As tratativas para viabilizar a conversa duraram mais de um mês. A reunião no começo de setembro ocorreu na sede do Instituto Lula, em São Paulo, e durou uma tarde inteira. Ciro falou de suas mágoas com o PT, enquanto Lula lembrou os ataques do ex-ministro ao partido. O tema central da conversa, porém, foi o governo do presidente Jair Bolsonaro e a situação do país diante da pandemia de coronavírus. Diagnósticos sobre as razões do resultado eleitoral também foram apresentados.
Muito bem, olha, era tudo o que eu queria ver. Sabe por quê? Se a esquerda entrar dividida nessa eleição, já era, gente. Nós vamos ter mais 4 anos desse sufício que está aí mandando a gente, Jair Bolsonaro, com o seu negacionismo, com o seu antivacinismo, com o seu terraplanismo e com a incompetência cabal que é a marca registrada de um governo que simplesmente não governa. É um governo que se vinga das pessoas, né? Que tem o ranço e o ódio como seus carros-chefes, né? E que é tanto ódio, tanta bile, tanto ranço, que isso já começa até a contaminar as relações dele com a caserna, hein? Nós vamos ver daqui a pouquinho que já tem gente comparando aí o ministro do atual governo com personagens importantes do passado, como, por exemplo, o general Santos Cruz, que saiu atirando do governo por razões óbvias, né? Agora a figura em destaque aí é o porta-voz da presidência da República, que foi ficando mudo, 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 até que perdeu a voz. Ficou só o porta. E agora o Porta põe sua pena para trabalhar. A gente viu ontem que ficou um artigo do jornal Correio Presidente esculhambando o governo. Não citou diretamente o Bolsonaro, mas as referências são tão exatas que não há dúvida sobre quem é que está falando.
Fábio, deixa eu só falar. Edu Gali, o Edu Gali, a gente sabe, tá? Eu não sei se você acompanhou o jornal ontem. O Fábio não está no ambiente normal de trabalho dele. A gente sabe que está com um pouquinho de diferença o áudio, mas a gente pede paciência para vocês, porque, infelizmente, não tem muito o que fazer. Tá bom? E Fábio tem dois, a gente recebeu dois chats, ou super sticker, eu nunca sei a diferença. Você viu aí, para agradecer?
Pode ler para a gente.
O Harley Barreira, eu não tinha visto esse nome ainda aqui, ele fala, comprei meu jornal, eu adorei essa brincadeira, assim, achei super legal, comprei meu jornal. Muito bom.
Harley, brigadíssimo, assim, essa ideia... Não me lembro quem foi que lançou, mas a ideia da banca voluntária é muito bacana. Eu agradeço muito por vocês terem feito esse mote para a gente. É exatamente isso que é, sabe? A gente, quando faz jornal, depende da venda em banca e depende também dos anúncios. Como nós não temos anúncios aqui, nem queremos, nem queríamos ter, agora nós estamos querendo, estamos de dinheiro para manter a TV Democracia no ar, essa ideia de que você vai à banca e pega o jornal e deixa lá o dinheirinho, quanto você acha que esse vale? Para nós é ouro puro. Então, por favor, se você acha que nós temos utilidade para você, deixa a gente sobreviver, ajuda a gente a sobreviver com esse projeto aqui, que é muito bacana, tem muita gente envolvida, correspondente do mundo inteiro, e uma visão crítica, né, para que a gente possa interpretar a realidade a partir do noticiário publicado nos grandes jornais, mas segundo a nossa visão do mundo, né? Que não é uma visão impregnada pela ideologia, não, mas é uma visão crítica, porque aqui nós temos lados e não escondemos de que lado estamos de você, com respeito àquilo que o vice-maranhão chamava de sua excelência, o fato. A matéria-prima do nosso trabalho aqui não é equidistância, é honestidade, é outra coisa, tá? Como dizem os marqueteiros aí, são outros KPIs, são outros KPIs. Bom, mas vamos lá, vamos botar a notícia no ar.
O Valder, você não leu o comentário aí.
Eu esqueci justo do Valder, olha. Valder Nascimento, vamos para a gente, está dando aqui bom dia para o Vitor, está em Enhenses, voltei a quebrar gelo na Sibéria, aproveito para apagar o jornal de hoje, e rindo rindo, porque o Salles chamou Maia de nhonho. O Maia quer ser o bad boy do governo. Gente, pausa para uma campanha. Se você gosta do Bolsonaro, não perca tempo, conheça melhor o Ricardo Salles, ele é muito melhor em ser bad boy do que o próprio Bolsonaro. Ele é capaz de ser cruel, tanto quanto o Bolsonaro. O coração dele é uma pedra, tanto quanto a pedra que pulsa no peito de Bolsonaro, tanto quanto o fígado que bate por trás daqueles pulmões e joga bile no organismo todo de Bolsonaro. Agora, na ausência de um louco de pedra como Weintraub, esse Ricardo Salles, o dispensa a apresentação, né? Ricardo, você resolveu ser, assim, a garota propaganda desse governo, que está saindo muito bem. Ele realmente, em matéria de ser ruim, ele é muito melhor do que o Bolsonaro, inclusive, tá? Ele é o cara que põe fogo na Amazônia, ele é o cara que destrói o Pantanal, ele é o cara que acaba com a proteção aos nossos manguezais. Ele é perfeito para quem acha que o mundo não tem mais motivo para existir e é adepto da teoria do caos defendida por esses tupis que governam. Então, nós estamos aqui na TV Democracia em campanha. Ricardo Salles 2022. O homem certo para a extrema-direita não é Bolsonaro, é Ricardo Salles. Inclusive, o verde do Brasil ficará restrito àquela bolinha que ele tem nos olhos, que, aliás, aquelas bolinhas dele são muito mais verdes do que do próprio Bolsonaro.
Joyce também. A Joyce, obrigada, viu? Esquerda Unida, meu sonho. Está falando aí do encontro com o Ciro e o Lula, né? Jornais pagos, muito obrigada. E galera do chat, paciência um pouquinho. A gente já está sabendo do atentado. Vai ser o assunto da Gina, quem está chegando agora, tá bom? A gente está esperando aí para... Quando a Gina entrar, ela vai trazer tudo o que está acontecendo por conta desse atentado na França, tá bom?
Olha só que bonitinho aqui, dona Santa Iris, olha. Salles lindo é cruel. Não conta nada para ninguém, não, dona Santa Iris, porque é o seguinte, é sacanagem nossa. Tá? Vamos lá, então, a sério, assim, só para vocês falarem, não estão correndo de raiva da gente, porque a gente tuita que o Bolsonaro tem um ataque de fúria lá e demite o ministro. Quem sabe, né? Se esses cupins inventados pelo PSDB e tão bem aproveitados pelo bolsonarismo, chamado Carlos Salles, não volta para a sua tumba no Reino de Ares. Lá no fundo, no mais profundo dos infernos, de onde saiu este minotauro, essa criatura abominável. Bom, vamos lá?
Fábio, você lembra quando a gente tomava bastante sol, que falava assim, camarão, ficou camarão? O Anderson está lembrando aqui. Você está camarão.
Ah, sabe o que eu estou fazendo aqui? Depois eu não sei se eu conto, tá? O que eu vim fazer. Posso contar, Luiz?
Pode, enquanto antes de contar, Thiago Marque, muito obrigada. Super sticker de R$4,90, muito bom. Muito obrigada.
Obrigado, Joyce, né? Que eu não agradeci aqui. Obrigado a todos vocês. E olha, o Leonardo Limov está fazendo aí eco a nossa campanha Salles 2022. Que Bolsonaro nada. Muito melhor para quem quer acabar com o mundo, para quem perdeu a crença na sociedade ocidental, é Ricardo Salles. Nem Bolsonaro consegue ter um ímpeto tão destrutivo quanto o desse estrupício que hoje governa e acaba com o nosso meio ambiente.
O André também mandou super sticker. Obrigada, André. Muito obrigada.
Thiago, obrigado. Aí, ó. E André, muito obrigado. Vocês são muito generosos com a gente aqui. Use a nossa banca. Você pega o jornal e não precisa pagar. Mas se quiser deixar um dinheiro, pode deixar. E ajuda muito se você espalhar a boa nova da nossa existência, porque nós somos muito pouco conhecidos. Bom, isso posto, vamos para as notícias? Vamos? Nem só de agradecimentos vivem os telejornais. Gente, olha isso agora. Eu vou colocar uma sequência de notícias para vocês. Vem aqui, Fernando, deixa eu falar. Pode manter o destaque na tela, tá? Pode deixar a notícia aí na tela, porque eu quero que vocês percebam como é que é produzido o noticiário dos jornais. Nem tudo é precisão, nem tudo produz uma observação acurada da realidade. Vamos prestar atenção nessas três notícias que vão aparecer aí agora. Essa é uma nota do painel. Aposta dobrada, eu vou pedir para a Lu ler para a gente. Ouça bem o que ela vai dizer. Vai lá, Lu.
O staff de Celso Russomano diz que já está tudo acertado para que Jair Bolsonaro coloque, enfim, a cara na campanha de São Paulo. No início da próxima semana, o candidato e o presidente devem se encontrar para gravar dois vídeos para o horário eleitoral a serem distribuídos nos dias seguintes. É o que diz Elcinho Mouco, marqueteiro de Russomano, segundo quem as peças tratarão de programas a serem implantados na cidade com a ajuda do governo federal.
Muito bem.
Aí vem outra que é o contrário, né?
Estou avisando aqui o pessoal da nossa comunidade que o Ubiraci já era. Vai encher o saco de outra vizinhança. Vai lá para a sua imprensa de direita lá, filho. Aqui não.
O Leonardo agradece, ele mandou R$5 falando, olha lá, comprando
desejo, seu desejo é uma hora, viu, Leonardo?
Seu desejo foi atendido.
Muito obrigado, porque você também atendeu o nosso desejo, mandando esses R$5 aqui para nós. Nosso desejo não, melhor, a nossa necessidade, né?
Valder, agora... muito obrigada pela explicação também, viu? Ele me explicou a diferença aqui do Super Chat para o Super Sticker. Muito obrigada.
Depois você me conta, tá, Lúcia? Até hoje eu não sei qual é a diferença.
Você não sabe? Ele falou que o super chat é quando vem o texto. Super sticker é quando vem emoji. Pronto, agora eu tenho que botar isso na minha cabeça.
Muito bom. Então, se você quiser mandar um emoji ou um super chat, é a mesma coisa, tá? E o Google morde uma parte. Outra sugestão é a seguinte. Dê utilidade ao seu dinheiro, matricule-se no curso do Eduardo Moreira. Ajuda a gente do mesmo jeito que a gente tem uma pequena condição a cada vez que alguém compra um desses cursos lá do Eduardo Moreira, e a gente cria um ciclo virtuoso, porque isso agrega conhecimento, cultura, formação profissional, qualificação, né? Tudo que pode ser extraído de uma iniciativa maravilhosa como essa do Eduardo e do Jeté. Para fazer esse tipo de doação, para eles, né? O endereço é edumoreira.com.br/TV Democracia. Se você botar o / TV Democracia lá, uma moedinha dessa importância vem aqui para a gente pela divulgação, que a gente faz com o máximo gosto, porque é muito bom aquele material. Bom, vocês viram aí a primeira notinha? Mostra para a gente a notinha que eu acabei de ler, por favor, Fernando. Eu falei que ia botar 3 destaques aí, bom, tem algum antagonismo entre si. O primeiro é esse aí, a porta dobrada, a Lu acabou de ler, dizendo que já está tudo certo para que o Bolsonaro apareça finalmente na campanha do Celso Russomano, que é a galinha que voa, aquele cavalo paraguai que já começou a derreter esse processo. Eu estou torcendo, porque eu tenho certeza absoluta que a hora que o Bolsonaro botar a cara dele na campanha do Russomano, aí é que a galinha que voa vai virar um pintinho. Um pintinho que não voa. Essa candidatura do Russomano vai para o galinho. Mas, em todo caso, vamos ver como é que estão a vida. Vocês viram aí? Uma aposta dobrada, Bolsonaro vai falar na campanha do Russomano. O cavalo paraguai. Próximo destaque, Fernando. Põe na tela para a gente, por favor. Olha só, o contrário. Planalto agora quer distância segura de Russomano. Nós estamos falando, gente, de 2 jornais que ficam na mesma capital do mesmo país, a capital do estado de São Paulo, né? Olha essa manchete. Planalto quer distância segura de Russomano. Candidato do Republicano da Prefeitura de São Paulo é criticado por não empunhar bandeiras do presidente e cortá-lo de um jingle. Notícia de ontem. Lu, pode, por favor, ler essa alvissareira informação do jornal Estado de São Paulo para nós, por favor?
Sim, vamos lá. Aliados do presidente Jair Bolsonaro têm criticado os rumos da campanha do candidato do Republicanos à Prefeitura de São Paulo, Celso Russomano. Segundo eles, Russomano se recusa a empunhar bandeiras do presidente, como a não obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19 e a abertura geral da economia durante a pandemia, e tem resistido a adotar uma estratégia com ênfase na campanha digital, a exemplo do que Bolsonaro fez em 2018. As divergências levaram o secretário-executivo do Ministério da Comunicação, Fábio Weingarten, a se distanciar da campanha. Weingarten havia sido escalado pelo Planalto para acompanhar de perto a campanha de Russomano em São Paulo. Até o momento, nestas eleições municipais, Russomano foi o candidato que recebeu o apoio mais explícito do presidente. O Estadão revelou ontem que Russomano cortou trechos do jingle de campanha nos quais Bolsonaro era citado. Além disso, o candidato não levou ao ar as propagandas nas quais o presidente era citado e se concentrou em atacar o governador João Doria e o prefeito Bruno Covas, ambos do PSDB. A decisão de tirar Bolsonaro da propaganda acontece depois da publicação da pesquisa Datafolha na quinta-feira passada, na qual Russomano registra queda de 27% para 20% das intenções de votos.
Então, nós tivemos aí uma informação da Folha, dando conta de que Bolsonaro vai atolar o pé dele na jaca do Russomano, uma informação do Estado de São Paulo dizendo o contrário, né, que o Planalto ficou bravo aí porque o Russomano resolveu esconder o Bolsonaro, porque, olha, gente, né, diga-me quem é, eu direi quem tu és. Vamos para uma terceira versão da mesma notícia? E aí você vai perguntar para mim, mas Fábio, quem é que tem razão? Eu não sei, não sei, mas é tudo diferente desse universo. Quer ver só? Põe aí na tela para a gente o próximo destaque, por favor, Fernando. Rumos opostos. Essa informação do Globo. Russomano esconde Bolsonaro, que deve dar hoje apoio explícito à Crivella. Por favor, Lu.
Vou tentar ler aqui, porque o caminhão parou na porta para fazer o li, tirar sei lá o que, acho que é catatreco. Vamos lá. No Rio e São Paulo, os dois candidatos mais próximos do presidente Jair Bolsonaro caminham há pouco mais de 2 semanas da eleição em direções opostas. Após vários acenos ao presidente, Marcelo Crivella deve receber hoje o apoio oficial de Bolsonaro em sua transmissão ao vivo semanal. Já Celso Russomano, que só entrou na disputa eleitoral depois de garantir o apoio presidencial, reduziu a presença de Bolsonaro em seus programas na rádio e na TV e até recuou em alguns temas, como a obrigatoriedade da vacina. As campanhas dos dois candidatos enfrentam dificuldades. No Rio, Crivella viu sua vaga no segundo turno ser ameaçada por Marta Rocha, que cresceu e empatou numericamente com o atual prefeito, de acordo com a última pesquisa da Datafolha. O ex-prefeito Eduardo Paes mantém a dianteira isolado. Já em São Paulo, Russomano tenta estancar a sangria após despencar 7 pontos na última sondagem do Datafolha e perder a liderança para Bruno Covas. A rejeição a um candidato apoiado por Bolsonaro na cidade chegou a 63%, segundo o Instituto.
Gente, vocês viram essa história de guerra nuclear bacteriológica? Que coisa mais estúpida. Como é burro esse Bolsonaro. Que coisa absurda a expressão que ele cunhou. Porque guerra nuclear é uma coisa, guerra bacteriológica é isso. Um militar de carreira deveria pelo menos saber a diferença entre bactérias e tecnologia de tecnologia nuclear, né? Mas, infelizmente, a nossa Magda, presidente, não sabe, coitado dele. Alguém precisa explicar para o Bolsonaro o que, que é energia nuclear e o que, que é guerra bacteriológica, porque ele, infelizmente, confunde. Olha, boa notícia para quem estava esperando a informação que disse lá na França. Nós temos já a Gina Marques aqui colocando seus fones de ouvido, entendeu?
O Fábio, eu vou aproveitar que a Gina está entrando, porque a gente teve muito super sticker, super chat, e a gente não leu. Vamos dar uma atualizada, começando pela Érica?
Por favor, pode ir. Vai daí.
Érica, ó. Fábio, você tem que fazer um tweet devastador para derrubar o Salles. Jornal comprado. Obrigada, querida. Muito obrigada, Érica. Tem mais gente que chegou aqui. Vamos lá, ó. Marley Justo, bom dia de Sorocaba, passando para comprar um jornal sério e transparente, ao mesmo tempo leve e divertido. Muito obrigada, viu? Mandou R$5 para a gente. O Arnaldo de Melo, mais 5, para enfrentar os neoliberais da Casa Grande e a elite do atraso, precisamos da esquerda unida. Saudações geográficas. Muito obrigada, Arnaldo. Tem mais, olha, Fábio. Olha a Suzana Alipa. R$10,90, obrigada. Bom dia, pessoal, e fora Bolsonaro. Felipe chegou também por aqui. Anderson Cozama, mais R$1,90. Gente, obrigada, viu? Eu acho que eu falei de todos agora, não falta para ninguém.
Não, tomara que a gente tenha que parar para agradecer muitas vezes. Muito boa tarde de vocês, gente. Obrigado a todos vocês, que são muito generosos, tá bom? E o marketing da banca está funcionando. A gente precisa pagar royalties para quem inventou esse bordão de nós. Eu vou lembrar quem que é.
Acho que foi o Gabriel.
Uma gratidão gigante aqui da nossa parte, porque a ideia é muito boa. É exatamente isso que a gente persegue aqui, né? Bom, mas vamos lá. Vamos botar a notícia na tela, porque nem só de falar... Não vou botar a notícia na tela, não. Vou botar a fonte da notícia. Uma morena linda, maravilhosa, especial, espetacular. Veja ela aí, olha.
Oba, bonjour a tutti, né? Eu gostaria até de dar o bonjour, né? Bonjour a tu. Né? Se fosse um bonjour, né? Se fosse um bonjour, gente. Então, todo mundo já está sabendo a notícia urgente mesmo, é este ataque que aconteceu hoje de manhã em Nice, dentro da Basílica de Notre-Dame, no centro de Nice, cidade no sul da França. Este homem entrou na igreja com a faca e já começou degolando o guardião da igreja. Depois ele degolou outras pessoas, ou seja, foram um total de 3 mortos. A polícia chegou em 10 minutos, conseguiu, as notícias que temos, atirar no atentador, né? E ele foi levado ao hospital. Portanto, ele está vivo, foi levado ao hospital. E ao que consta também, segundo a imprensa francesa, está noticiando isso daí, obviamente, em todos os minutos agora, com tanta intensidade, ele, quando foi levado ao hospital, ele já começava a gritar Allah Akbar, né? Ou seja, aquela evocação né, em língua árabe, né, em relação ao Deus salva, né? Aí ele, outra coisa também, outros detalhes que temos, um detalhe muito triste, inclusive, que uma das mulheres que estava presente na igreja, ela tentou se esconder atrás do altar, mas não teve jeito, ele foi lá e degolou também, mas ela quando ela foi socorrida, ela ainda conseguiu mandar saudações para a família, dizendo que ela ama muito a família. Então, ela ainda teve aqueles minutos antes de morrer. E eles foram realmente degolados, né, com provavelmente uma faca grande, etc. Não temos detalhes ainda como é que era a arma do sujeito. Também não temos detalhes em relação à idade dele, etc. O que podemos recordar é que em 2016, na festa de 14 de julho, que é a principal festa da França, né, em Nice, na avenida principal, em pleno verão, as pessoas estavam caminhando, aí veio um caminhão, né, e foi passando pelas pessoas todas, né, derrubando aquela multidão, e isso causou 86 mortes. Então, a cidade já é a segunda vez que ela está ferida com isso tudo, né. E, recentemente, um professor, né, também foi degolado na frente da... Oi? Perdão.
Ah, desculpa, é que eu estou ouvindo aqui o vídeo do Bolsonaro sobre a guerra do Praia Bacteriológica, que isso acabou entrando na sua televisão. Perdão.
Então, temos essas tristes recordações e essa recente também, que um professor também foi degolado na frente da escola, porque ele explicou as diferenças culturais para os alunos. Entre as diferenças culturais, mostrou a revista Charlie Hebdo. Lembramos que é uma revista satírica, uma sátira bem pungente, vamos colocar assim, uma sátira bem... bem feroz mesmo, e essa revista já sofreu um atentado em 2015, mais de 10 mortes, se eu não me engano, em 2015, a Charlie Hebdo, os terroristas entraram lá, atirando e mataram vários jornalistas, e recentemente também a redação da revista foi transferida justamente por este motivo, né? Então, aí, daquela que era a redação, o mesmo prédio que era a redação, tinham duas pessoas lá fora, e eles também esfaquearam essas outras pessoas, quer dizer, está uma atenção muito grande. A Charlie Hebdo lançou agora, recentemente, também, acho que foi essa semana, a capa da revista é uma charge, né, do Erdogan, que é o presidente da Turquia, e que ele está agradando, assim, né, uma outra mulher lá, ou seja, uma sátira ao presidente da Turquia. O presidente da Turquia protestou contra isso e está ameaçando, assim, não comprar mais, já disse que não vai importar mais produtos da França, está querendo que o mundo muçulmano inteiro o siga. Ontem mesmo tiveram várias manifestações em países muçulmanos, entre eles Irã, entre eles também teve em Bangladesh, na cidade do Dakar, que é a capital do Bangladesh, teve como eu estava dizendo, no Irã, a capital é Teherã, em outros países muçulmanos, na África também, quer dizer, queimadas bandeiras francesas, fotos do presidente Emmanuel Macron, presidente francês, com a foto dele com marca de sapato, assim, na cara dele, porque para os muçulmanos também o sapato é uma coisa quase como se fosse suja, né? Eles colocaram marcas de sapato, queimaram bandeiras, queimaram fotografias do Macron. Então tá essa coisa bem, bem tensa realmente, como se já não bastasse esse momento dessa tensão por causa da Covid-19, por causa das medidas de restrições, inclusive porque ontem à noite, a propósito da França, o presidente Emmanuel Macron anunciou medidas drásticas de contenção, ou seja, restrições mesmo, né, que a gente chama do tal do lockdown. Eu não gosto dessa palavra em inglês, mas é muito usada. Ele anunciou o fechamento de lojas, fechamento de uma série de atividades, exceto escolas, né, que dentro daquelas medidas de distanciamento físico entre os alunos, mas as escolas permanecem abertas. Então, ele anunciou essa série de medidas ontem à noite para a França. Como se não bastasse isso, ainda vem essa pedrada desse outro lado, né? Ou seja, essa de novo essa batalha religiosa, de novo essa cruzada, né, da parte de muçulmanos radicais, sabe? Porque já estão se manifestando outros muçulmanos que querem se distanciar desse radicalismo, né? Então, começa, entre aspas, essa guerra de civilizações, o que para a civilização deles é absolutamente proibido, não se pode tocar no tema, não aceitam essa visão do mundo ocidental, né, que a sátira é permitida no mundo ocidental, e não aceitam, então aí partem para ataques violentos, né, em relação a isso. Então, já começa como se não bastasse essa tensão da Covid, já começa de novo essa tensão do coisa. O presidente Macron vai agora, não sei a que horas ele vai estar lá em Nice para fazer um pronunciamento, para estar junto à população e obviamente, da parte da oposição, vão vir ataques a ele também, ataques entre aspas, né, no sentido verbais, porque isso daí poderia ter sido, talvez poderia ter sido previsto, né, os serviços secretos poderiam ter visto isso tudo. Acontece que com essa medida, manifestações aqui, lá, tal, contenção de, sabe, então, é uma situação difícil realmente para ser administrada, até politicamente mesmo, né.
Gina, olha, não era tão difícil assim de prever, né, o acirramento do clima. Hoje, na Folha de São Paulo, que jornais do mundo inteiro, quero mostrar para vocês a manchete que está aqui, né? Quer dizer, a manchete é uma das matérias da Folha do Caderno Internacional. Nova caricatura em jornal satírico francês acirra crise com a Turquia. Olha só, o que é isso aqui? Ó? É o Erdogan. Né?
Exato, era essa capa que eu estava me referindo.
É, exatamente, caricatura do Erdogan, ele levantando aí as roupas e mostrando as nádegas da mulher, né? Vou ler aqui para vocês como é que está a notícia aqui no Brasil, depois a Gina, se tiver algum mais detalhe, ela pode acrescentar aqui. Deixa eu só aumentar aqui o tamanho para poder enxergar. O presidente turco, recebe aí o Erdogan, abriu nova frente de batalha com a França, agora contra o jornal satírico Charlie Hebdo. Como essa gente é mal-humorada, né? Desgrila, viu? O líder prometeu adotar ações jurídicas e diplomáticas contra a capa da publicação em que ele aparece em uma charge levantando as vestes e descobrindo as nádegas de uma mulher. Tensas a mesa, as relações entre França e Turquia pioraram após a morte do professor Samuel Paty, decapitado após mostrar aos alunos uma charge de Maomé em aula sobre a liberdade de expressão. Legal isso, né, gente? O cara faz uma charge lá nesse lugar de malucos radicais e... Já pensou? Vocês entendem por que a gente gosta tanto de liberdade de expressão aqui no TV Democracia, né, gente?
Exato. A propósito de liberdade de expressão, essa revista aqui, que vocês sabem que eu adoro colecionar, né, revistas a respeito do Papa, da Igreja Católica, vocês já sabem disso. Então, para quem está nos ouvindo, para quem não está nos vendo, essa é uma revista satírica italiana, que ela saiu em 2013. Na capa dela, a revista chama Il Male, na capa dela mostra o Papa... falando aos maricones, eu sou um papa com currones, né, com essas coisas, um papa de cueca mostrando coisas com umas cordas, assim, como se fossem bolas para boxear, né, quer dizer, e a revista chama, perdão?
É uma alusão à masculinidade do papa. O papa é um
não,
papa
é uma alusão de que ele tem força. Aquela expressão, né, em espanhol, que se diz, tiene cojones para hacerlo, né? Eu tenho realmente bolões ali para dizer, aquela alusão espanhola ao, né?
O Papa tem três bolas no saco, é isso que eu estou falando assim, dessa forma, para mostrar para vocês a diferença de tratamento. Quer dizer, o Charlie Hebdo publica uma foto do idiota do Erdogan levantando a saia de uma mulher, e o cara, de repente, quer romper as relações com a França, declarar guerra, isso aqui, provavelmente decretar uma guerra nuclear bacteriológica, que é a expressão da moda hoje no dia aqui. Aí o Papa aparece, bota para nós, Gina, a sátira do Papa aí, sabe?
Isso era, gente, de 2013.
Ó, aí o Papa falando, ó, eu sou um Papa com as bolas, quer dizer... Não é masculinidade, né? Um Papa com três culhões. Essa é a questão. Não morreu ninguém aqui no Ocidente.
Não morreu ninguém. E você vê que, por ironia do destino, olha, essa charge, que é a capa da revista, está até enganada. Vaticano, linha dura contra os gays. Imagina que se foi o Papa que deu a maior abertura aos gays. Não abertura, mas maior aceitação da Igreja Católica em relação aos homossexuais, né? Então, isso daqui, mas repito, é uma revista de 2013. O Papa tinha acabado de ser eleito. Então,
querendo botar fogo no mundo e matar jornalistas por causa dessa publicação da revista. Simples assim. Eu não estou
Vaticano, nem nada, sabe? O Vaticano, quando ele se pronunciou contra o atentado a Charlie Hebdo, o Vaticano só, o Vaticano pediu para que, recomendou para que a liberdade satírica não ofendesse, né, a religião alheia. Mas isso daí era um comentário, entre aspas, me parecia bem previsível da parte do Vaticano, né? E para, tipo, acalmar as coisas, mas não tem jeito. Então, de um lado, a França defende os seus valores culturais, a sua liberdade de expressão, inclusive satírica, né? E do outro lado, os países de maioria muçulmana não aceitam isso, porque ofende a religião deles, mas, em compensação, eles também estão vivendo na França, que é um país aberto, né? Sabe, então, sabe, se eu vou nos países árabes, eu não posso nem dirigir, provavelmente eu não posso sair sem autorização de um homem, ou em alguns outros países eu não posso sair sem o véu, agora com a máscara tá mais fácil, né? Mas eu não posso sair sem o véu, uma série de coisas, não posso ir pra praia, colocar o biquíni, né? Então, respeitar a cultura local. E isso seria uma forma de respeito, mas isso é um posicionamento meu, né?
É um posicionamento universal, né? É um posicionamento. Deixa eu botar o Jamil aqui na conversa.
Oi, queridos. Só desculpa antes do Jamil falar, o Wellington, Fábio, o Wellington está falando que está pedindo para se comunicar com a administração do canal, que é o problema do chat, não está registrando algumas mensagens. Eu vi que vocês trocaram aí figurinhas. Obrigada, viu, Érica, por fazer essa ponte. Tá aí dado o recado para o Fábio, para ver se a gente, ou a Andrea também que nos ouve, para ver se consegue arrumar isso logo, que a gente sabe que está dando problema já faz um tempinho.
Não tem solução, tá, gente? Isso é por conta do YouTube, não é da nossa labra. Infelizmente, a gente gostaria muito de resolver, mas é o senhor YouTube, muito mal, que é nós, a gente não alcança. O que pode fazer é fazer eco a vocês e reclamar lá. Jamil Chad, bom dia.
Bom dia.
A Europa
com
medo de hoje, hein? Tentado terrorista.
É.
Enfim, intolerância religiosa na pauta, o mundo derretendo, que dia, hein?
Não, é dramático, porque essa história, ela remete até a várias negociações que já aconteceram, inclusive na ONU, entre os governos, que, claro, não chegaram a qualquer tipo de acordo. Existia uma tentativa, Fábio, de tentar chegar a um entendimento, isso há vários anos. Com a seguinte percepção, inclusive naquela época do Brasil também, você não protege uma religião, você protege pessoas. Essa é a diferença, né? Você precisa, de alguma forma, proteger as pessoas, não a religião. Ou seja, liberdade de expressão, sim, né? Liberdade de expressão, sim, nesse caso, de uma forma muito clara. Claro, isso para os países árabes, isso foi rejeitado, porque a religião precisa ser protegida e não só as pessoas. São visões completamente diferentes do mundo, e uma situação aí dramática. Agora, dito isso, esse não é o único, vamos assim, problema que nós enfrentamos, né? Existe por trás dessa história também um jogo político do Erdogan, de uma forma muito clara, de explorar isso politicamente. Então, você não tem uma uniformidade em todos os países árabes em relação a isso, ou entre os países muçulmanos. Se você for, por exemplo, na Tunísia, existe um apoio muito explícito à liberdade de expressão, apesar de tudo. Apesar de tudo. É uma postura bastante diferente do Erdogan. Temos que entender quem é Erdogan. Erdogan é um líder populista, nacionalista, com traços autoritários claríssimos, que quer reverter uma tendência que existia, pelo menos na Turquia, que era de promover, vamos assim, uma certa liberdade para todas as religiões. Então, a gente precisa entender essa história também no contexto da própria liderança turca. Vamos lembrar do que o Erdogan fez com aquele monumento que é, na verdade, a Santa Sofia em Istambul, né, voltando a ter, vamos assim, usada apenas para o culto muçulmano, o que, claro, ali era, pelo menos, um símbolo da diversidade, da tolerância religiosa. Aquilo ali, claro, é um sinal muito, é muito evidente dessa postura dele, assim como é justamente a atitude que ele vem tomando, dizendo que o Macron é desequilibrado mental, essa foi a palavra que ele usou 3 dias seguidos, pedindo que os turcos boicotem produtos franceses, etc. Isso faz parte de uma agenda nacionalista, populista, que a gente conhece em outros lugares do mundo com outros, vamos dizer assim, com outras características, né? Inclusive no Brasil, na Hungria, etc. Lá ela ganha esse formato. Então tudo isso precisa ser entendido nesse contexto, além do contexto que a Gina citou corretamente sobre a liberdade de expressão. Então é uma história que não vai acabar tão cedo. Ela já aconteceu de uma forma bastante dramática, já teve capítulos dramáticos nos últimos anos em relação a isso, e o que está em jogo é muito mais do que uma caricatura, né? O que está em jogo, na verdade, é a capacidade de você criticar uma religião, se necessário. Essa capacidade, nesses países, não existe. Vale lembrar, não é só a caricatura que não pode. Você não pode escrever contra um dogma ou falar que você não concorda ou que você acha que aquilo é abusivo, ou etc. Não. Então, complicado.
Jamil, deixa eu te perguntar um negócio. Li com muita preocupação no seu Twitter uma denúncia que inverte o eixo da história. Por quê? Porque a direita mundial sempre assacou contra as ONGs, principalmente a campanha do Bolsonaro contra o ONG, porque fala, não, esse pessoal da esquerda está doutrinando índio, está doutrinando o povo brasileiro, não sei o que mais. Agora, conta para nós o que, que é a extrema-direita mundial está fazendo e quanto isso tem custado.
Fábio, essa, sinceramente, foi uma matéria que a gente publicou, eu e a Maria Carolina Trevisan, no UOL, e é assustador. É um levantamento pela Open Democracy, que é uma entidade que lida com justamente liberdade de expressão, fazem pesquisas espetaculares, e o que eles fizeram nos Estados Unidos foi um levantamento de quanto as entidades religiosas cristãs, as entidades religiosas cristãs americanas gastaram no mundo, não dentro dos Estados Unidos, no mundo, para quê? Para influenciar leis, para influenciar políticos, para fazer campanhas na opinião pública. Que tipo de campanha? Anti-aborto, pró-vida, anti-LGBT, aquela pauta que a gente conhece muito bem dentro da pasta da Damaris Alves. E agora, o número é o que surpreende, Fábio. Em 10 anos, essas entidades religiosas despejaram no mundo R$1,6 bilhão. R$1,6 bilhão para fazer campanha nessa agenda. É absolutamente fora de qualquer contexto de qualquer outra ONG. Isso que é a questão, né? Agora, o que a Open Democracy descobriu é que, por exemplo, essas entidades, por serem religiosas, elas têm um status dentro dos Estados Unidos de organização sem fins lucrativos, né? Qual é a lei nos Estados Unidos? Sem fins lucrativos são entidades que não podem participar da política partidária, certo? Bom, não é o que a gente vê pelo mundo. Então, o que a Open Democracy mostra é que, sim, temos os casos na América Latina, mas na África, basicamente fazendo campanhas justamente com parlamentares para que a lei seja de um jeito ou de outro, para bloquear qualquer tipo de avanço, por exemplo, na Europa, em países como Polônia, Hungria e outros que vêm adotando aí cada vez leis mais restritivas em relação aos direitos das mulheres. Então, é um grupo extremamente rico. Outra questão, não há transparência alguma de onde vem esse dinheiro. Nenhuma transparência de onde vem esse dinheiro. Ou seja, essas ONGs, sem qualquer tipo de transparência da origem desses dinheiros, despejando milhões de dólares no mundo para fazer essa campanha. E aí, o que nós fizemos foi, na verdade, cruzar essas entidades com a pauta brasileira. E o que nós descobrimos foi justamente que algumas das maiores delas, que tem mais dinheiro investindo no mundo, tem uma relação muito próxima com Damaris Alves. É absolutamente assustador. Uma delas, a ADF, que é uma dessas entidades americanas, elas, por exemplo, no caso da Damaris, quando esteve nos Estados Unidos, foi visitar o Departamento de Estado e foi visitar essa entidade. Olha que curioso, né? Por que que numa visita de uma ministra brasileira nos Estados Unidos, ela vai visitar justamente uma entidade religiosa que tem como pauta fazer esse lobby mundial? Não só isso, temos também registros na agenda da própria ministra de encontros no Brasil com representantes dessas entidades. Além disso, só para a gente completar, Fábio, quando, antes dela assumir a pasta de direitos humanos, que até é um absurdo chamar de direitos humanos nesse contexto, antes de ela assumir a pasta, ela fazia parte da ANAJURE. O que é a ANAJURE? Associação Nacional dos Juristas Evangélicos. Tá? Ela fazia...
Jumentos ricos. Não é isso, ANAJURE?
Como é que é?
Associação Nacional dos Jumentos Ridículos, ANAJURE.
Bom, é dos juristas evangélicos. E o que aconteceu? Quando a ANAJURE, na verdade, fechou um acordo com essas entidades americanas para que essas entidades americanas treinem juristas evangélicos, levando esses juristas evangélicos do Brasil para os Estados Unidos para cursos, né, sobre direitos humanos, sobre outros aspectos que, claro, da pauta deles. Então, essa é uma realidade absolutamente que toca o Brasil hoje. Né? Essa avalanche, basicamente, dessa ofensiva dessas entidades americanas. Quais são essas entidades americanas? Bom, na matéria está toda ali, mas só para dar um exemplo. Algumas delas são lideradas por pessoas que, por exemplo, são advogados de Donald Trump. Então, assim, não é uma entidade distante, lá no fim do Arizona, ou que não tem nenhuma relação. Não, são entidades que têm um poder muito grande e que dentro do governo americano atuam e têm uma circulação muito facilitada. Então, não é por acaso que a Aliança Brasil-Estados Unidos ela atua também no setor de valores.
Olha, eu queria... Vou colocar agora aqui uma gravação. Aliás, deixa eu botar a Cíntia. Cíntia, bom dia.
Bom dia.
Minha querida. Olha, quero a opinião de vocês sobre isso que eu vou mostrar aqui, tá bom? Isso é algo assim, absolutamente grave do meu ponto de vista aqui. Não sei, posso estar equivocado aqui, porque a gente está tão intoxicado desse governo Bolsonaro. Mas o Stupinski que nos governa fez uma declaração ontem que eu acho que vai gerar muita repercussão hoje aí no mundo. Por quê? Porque ele está acusando os chineses, que é o que acontece, de estarem preparando uma guerra nuclear bacteriológica. Sabe? É algo assim... completamente fora da casa. Mais uma fala de faz coisa de maluco, mas ela está impregnada de uma mensagem. Eu quero mostrar para vocês aqui. Vamos aqui mostrar o nosso queridíssimo Jair Bolsonaro, aquele homem que só não é melhor em ser pior do que o seu próprio ministro Ricardo Salles. Vamos lá.
Sua opinião com relação a essa questão da pandemia, se foi estratégico para derrubar a economia dos países?
Eu não posso falar isso. Você existe, os países se preparam para a guerra. Está com bombas, né? Aí tem a guerra nuclear, bacteriológica, o pessoal mexe com o vírus do laboratório. Pode ter escapado isso aí.
Essa questão que eles falam.
Não pode ter escapado.
A questão que eles falam muito em ordem mundial.
Isso existe, lógico. Eu não quero entrar em detalhe aqui. Se não tivesse ninguém gravando, eu falaria, mas como não está gravando, não é que está falando.
Ninguém está gravando, não, cara. Fala mais. Fala mais bobagem. Mas é um FBAPA interminável, gente. Ele está acusando a China de ter manipulado o vírus em laboratório para se preparar para uma guerra. Agora, olha, é um capitão do exército, tudo bem, não se exige um capitão grandes dotes intelectuais. Mas no caso do Bolsonaro, como disse ontem, quem foi? Foi o. Eu até li a crônica de ontem, quem foi que escreveu? Alguém que disse o seguinte: olha, é o presidente ressentido, por quê? Porque provavelmente com militar de baixa patente, como foi. Deve ter tomado um esporro lá porque deixou de lavar algum cavalo, de limpar uma cocheira, sei lá o que ele fazia lá no exército, e ficou esse trauma. Agora, daí a fazer esse tipo de sacação, gente, pelo amor de Deus, vamos falar sério. O Bolsonaro está pensando que ele é o quê? Ele é presidente da sétima economia do mundo. Sabe? Fica desatando essa besteirada aí, já nos mata de vergonha, mas coloca o país numa situação horrorosa, né, perante o mundo aí. Queria saber o que vocês acharam disso. Guerra nuclear bacteriológica na cabeça de um capitão do exército. Que significado que tem isso? Deixa eu começar aqui pela Cíntia, que chegou por último. O que você achou dessa declaração, Cíntia?
Não achei nada, Fábio. É, não dá para levar em conta o que o Bolsonaro fala. É, outra coisa, ele fica dizendo, não vou falar porque tem gente gravando, então ele ainda faz sabe, ele fala que assim, se não tivesse ninguém gravando, eu falaria mais coisas. O que quer dizer isso? Sei lá, o Bolsonaro me cansa. Pergunta para outra aí, não tem a menor ideia do que isso queira dizer.
Pergunta para a Gil, o que você achou dessa declaração, essa papúdia desse capitão aí, que é um capitão que confunde vírus com fusão e fissão nuclear, essa coisa toda, reação em cadeia. O que tem a ver bactéria com tecnologia nuclear de guerra?
Não, isso daí na visão dele, o que me chama atenção também é a diplomacia chinesa, que também é muito sutil, porque se fosse uma coisa dessas com outro país, pode ser que já tivesse cortado as relações comerciais, né? E aí a diplomacia do dinheiro fala bem alto, né? Então, e o que me espanta é isso, essa tolerância máxima da China. Talvez esteja também no traçado da diplomacia deles, na estratégia deles em não responder, não pegar a briga.
O Guinho está me ajudando aqui. O Ricardo escreveu esse negócio aqui do macho. Jamil, o que você achou dessa declaração?
Deixa eu só colocar duas coisas aqui. Primeiro, em relação à China, eles não pensam em 24 horas. Né? A China tem uma visão, como não tem eleição, como é uma ditadura, de fato, e como ela tem uma visão de longo prazo, o objetivo é outro, não é responder imediatamente para ganhar voto ou perder voto, etc. Tem a história, que eu pessoalmente não sei se é verdade, mas cabe muito bem nisso, quando perguntaram para o Deng Xiaoping, ainda o Deng Xiaoping, né? Lá atrás, o que ele achava da Revolução Francesa, ele falou, é muito cedo para dizer ainda. Né? Então, você pode imaginar que a perspectiva é de outra dimensão. Por isso, talvez, que a diplomacia não responda de uma forma tão rápida, ou que, de fato, eles têm essa resposta, mas eles preferem outra opção. Dito isso, sim, os chineses já responderam ao Bolsonaro, ao Eduardo Bolsonaro, todo esse pessoal no Brasil. Vamos ver se vai ter alguma resposta sobre isso. Agora, essa atitude do Bolsonaro tem um outro aspecto, que é o seguinte, é alimentar, como a Cíntia disse, você alimenta uma narrativa daquela sua base, aquela base que não acredita na ciência, não acredita em evidências, e que adora essa história de complô. Por quê? Porque o complô é um atalho mental. O complô é um atalho intelectual que você cria, basicamente, para tentar explicar uma coisa que você ou não tem a informação ou não sabe explicar. Né? Então, essa manobra é muito bem feita, num certo sentido, porque ela acontece com o presidente falando assim, mas em todas as redes sociais deles. Eu faço parte, não sei como ainda, Fábio, de um grupo de WhatsApp de bolsomínios, tá? E ontem à noite, eu praticamente na mesma hora de sair, eu recebi um texto desse grupo, né? E o texto diz o seguinte, para eu dizer que não tô falando que tem um complô, que ao mesmo tempo que o Bolsonaro fala, as redes fazem, não é isso, mas é um discurso permanente nas redes dele, usando essa atitude. E olha só o que diz o texto. A invasão silenciosa do Império Chinês que ninguém está percebendo. Começa assim. Tá? E aí vai contando justamente dessa forma aí do Bolsonaro, mas o mais legal é quando diz o seguinte. A China vai transformar o Brasil em um território comunista legalizado. Tá? É o que diz... Aí, na lista dos comunistas que estão sendo vendidos, ou, na verdade, comprados pela China, o melhor é isso aqui. Governador Dória.
O Dória comunista, mas era o que faltava.
Entendeu? Então, assim, isso é um grupo de WhatsApp dessas pessoas. Né? Com centenas de pessoas recebendo isso ao mesmo tempo. E centenas de pessoas sem possibilidade de explicar o avanço chinês no mundo, que é real, optando por acreditar nisso. Né? Então, é uma narrativa, faz parte de uma campanha bem mais ampla, que é frear a expansão da China no mundo, que é real, essa expansão é real. Agora, você freia ela falando coisas como essa. E você fala, não, mas aí, calma aí, não é possível que alguém acredite. Opa, se é. Né? Então, de tudo isso, não estou defendendo a China aqui, não, hein? Nem de perto defendendo uma ditadura que não deixaria eu atuar como profissional jornalista naquele país. Então, para começar essa história, não me venham dizer, ah, não, mas isso é porque ele defende os comunistas e chineses. De forma alguma, de forma alguma. Agora, para falar, tem que ter base. Né? Então, falar que o governador Doria é comunista e que a China quer transformar o Brasil num território comunista legalizado...
Puta vida, que absurdo, né?
Posso falar uma coisa aqui, Fábio? Porque temos aqui uma pessoa no chat que disse o seguinte, dá sim para levar muito em conta o que o Bolsonaro fala, é o Alberto Monteiro de Castro. Foi ignorando e rindo dele que o cara chegou a presidente. Eu vou discordar, né? Primeiro que eu nunca ri do Bolsonaro, eu acho o Bolsonaro um cara perigoso, mas não foi porque as pessoas não gostam do que ele fala que ele chegou a presidente, né? A eleição dele foi uma coisa muito bem construída e tem mão aí de juiz no meio, então não foi rindo do Bolsonaro que ele chegou a presidente. Vou discordar dessa parte aqui da fala dele.
Eu acho que também tem uma interpretação metafórica que é o seguinte, parece que o Bolsonaro tira sarro do mundo, né? A visão dele é uma visão tão estranha, aparentemente tão amalucada, que não dá para a gente empregar seriedade. Mas isso é para nós que temos aqui armas de defesa contra essa bobajada que faz parte desse plano do alt-right para o mundo, que é onde o Bolsonaro se inscreve. Né?
Lê aí no chat, Fábio, que está falando sobre isso, da Sirene Oliveira.
Posso só falar mais uma coisa? Perdão, Cíntia, você tem toda a razão. Antes de mais nada, eu só queria colocar um ponto extra aí nessa história, que é o seguinte, que sim, existe uma falta, talvez, de informação suficiente para que pessoas possam tomar decisões. Isso é claro, isso não tem nenhuma dúvida. Agora, o que esses governos aproveitaram foi justamente da capacidade que aconteceu no mundo nos últimos 10 anos de conexão, mas sem formação. Né? Então, você não sabe exatamente o que acontece na China, você não sabe exatamente o que acontece, o que significa o comunismo, ou o que significa Dória, ou o que significa todos esses elementos juntos, e o que essas pessoas fizeram de uma forma muito brilhante, tem que ser dito, muito brilhante, é juntar tudo isso para confundir. Né? Então você junta peças que, de fato, em algum momento podem ser verdades, ou seja, a expansão chinesa é real, a ditadura chinesa é real, né? Tudo isso existe. Agora, junta-se tudo isso e vende-se como um pacote extremamente perigoso. Claro, desinformando. Desinformando talvez uma parcela da população que, de fato, quer saber sobre isso. Que, de fato, busca informação sobre isso. Só que vai encontrar justamente nos lugares onde a desinformação é uma arma. Então, só para a gente deixar muito claro, isso não é uma frase não pensada. Isso aqui não é um texto de alguém ignorante, esse texto que eu li para vocês. Não é de uma pessoa ignorante. Quem fez esse texto tem um objetivo político, um objetivo de poder, e justamente tem a habilidade de colocar dados reais com dados de desinformação para confundir e levar a situações como essa. Então, vamos deixar muito claro que isso é uma estratégia de poder. Isso não é ignorância. Ignorância, eventualmente, das pessoas que leem, mas não das pessoas que elaboram essa estratégia.
Muito bom.
Pronto, tem que levantar e bater palma. É exatamente isso que o Jamil falou. Ele tem uma capacidade de explicar assim e sintetizar a coisa, exatamente. Leia aí, Fábio, o superchat da Sirene Oliveira.
Não achei aqui.
Está escrito assim, olha. Olha aí, ó. Gente, essas falas estão se proliferando pela internet. Acho que vem daqui o Anon ou similares. E é isso que o Jamil falou.
Exatamente, é isso mesmo. É exatamente isso. Gente, eu quero agradecer o Jamil aqui. Jamil sempre muito atento a essa realidade que se forma, né?
Só pra, Fábio, só para lembrar que a China e a Turquia, ou seja, a China em primeiro lugar, a Turquia em segundo lugar, é o país com o maior número de jornalistas presos.
Claro.
E a Turquia em segundo lugar.
Muito bom. Jamil, muito obrigado. Gina, tem mais?
Não, vamos não? Deixar para a Petúlia. Senão não dá tempo. Não. Até teria, mas senão...
Jamil, olha que bonitinho. Tá? Por isso que o seu nome está aqui no chat. Já... Mil em letras garrafais.
Eu queria saber de vocês só mais uma coisinha bem rapidinha sobre esse derretimento da economia mundial. Ontem eu já vi muito assertivamente, a Gina falou também aqui, a Cíntia também tem falado todo santo dia, mas ontem houve quase que uma prédica do Jamil aqui, da Gina, falando sobre as consequências que adviriam dessa segunda onda. Lembra? A gente discutiu espartamente aqui no programa. Aconteceu. O mundo ontem derreteu de novo. E aí?
Fábio, aqui, bom, existe uma enorme preocupação porque essa segunda onda que está começando agora, quer dizer, perdão, não está começando agora, mas o lockdown começou, vai atingir de novo de uma forma muito forte a economia. A grande preocupação das instituições internacionais, principalmente as financeiras, era de que um segundo tombo, não em termos de mortes, mas em termos de economia, poderia ter uma repercussão ainda maior. Em primeiro lugar, porque os governos têm limites no que eles podem fazer, obviamente, em termos financeiros. Então, sim, por exemplo, ontem à noite o Macron anunciou que cada loja, pequeno comércio, vai receber 10 mil euros por mês para conseguir pagar as suas contas, o aluguel, etc. Mas isso não compensa o impacto que um novo lockdown vai ter. Então, é exatamente o cenário, como até o Macron disse ontem, o pior dos cenários possíveis. Por isso que a reação dos mercados foi desastrosa. Alguns argumentam que, de repente, houve um otimismo, talvez exagerado, nos últimos meses, de que a segunda onda viria, mas a gente teria melhor condições de lidar. Agora, a situação econômica é dramática, que já era dramática, pode ficar ainda pior. E, para o comércio, num momento ainda mais dramático, que é o Natal. Né? Para vários setores do comércio, o Natal representa uma proporção muito grande do que eles ganham durante o ano. Então, a esperança, pelo menos na França, mas também em outros lugares, é de que até o dia 1º de dezembro haja uma redução eventual aí desses casos e que dezembro possamos ter Natal. Não Natal tradicional com... 50 pessoas em casa, 40 pessoas em casa, ou festa de fim de ano com 300 pessoas abrindo champanhe, não, mas que pelo menos o comércio volte a vender. Essa é a esperança. Papai Noel, que é grupo de risco, não vai aparecer em muitos lugares, né, Fábio?
Exatamente. Gina e Cíntia, querem falar alguma coisa sobre isso?
A Cíntia, eu quero ouvir, porque até agora ela não falou nada dos Estados Unidos. Todo mundo preocupado.
Eu prometo que eu me calo, desculpa.
Porque nos Estados Unidos tem a complexidade toda do processo eleitoral daqui a 5 dias lá, né? O mundo depende do que vai acontecer nos Estados Unidos.
Mas eu não vou me alongar muito, não. Tem um superchat da Leila Gomes perguntando sobre as possibilidades do Biden e em seguida dizendo o seguinte, muito bonitinho. Sou gari, moro no interior do Piauí e assisto ao Fábio todos os dias.
Obrigada.
Muito obrigado pela sua audiência. A gente agradece penhoradamente para você, tá? Beijão.
Congelou, Fábio.
Então, vamos lá. Dizendo que são 8h21 da manhã no Brasil e nós temos só mais 9 minutos para terminar o jornal. Vamos acabar mais tarde hoje. É o seguinte, como é que estão aqui as eleições? Então, Leila... Olha, quantas possibilidades do Biden, ele está na frente. Hoje de manhã ainda eu vi nas pesquisas, aparece Biden 54% e Trump 42%. Eu até comentei com meu marido, ainda falei assim, 42% para o Trump ainda me parece muito. Que ordem de imbecis existe no mundo? Mas enfim, ou seja... Nas pesquisas, o Biden aparece até que bastante à frente. O problema aqui nos Estados Unidos, como a gente vem explicando, é que não adianta aparecer na frente nas pesquisas nacionais tem que ver estado por estado, e aí a coisa complica um pouco, é extenso. A gente vai ter que esperar mesmo a eleição, e talvez o resultado da eleição não saia no mesmo dia, por causa dos votos pelo correio, aquela coisa toda. Então, o que, que vai acontecer? Bom, já estão falando aqui, olha, pessoal, quem não votou ainda pelo correio, não mande o voto pelo correio agora, porque não chega a tempo e não vai ser contado. Então, vá lá na urna e vota no dia da eleição, ou vota na urna, que existem lugares para isso, antes da eleição, mas não mande mais pelo correio. Então, olha, a estratégia...
Foi, 75 milhões, né? Já votaram pelo
correio. 75 milhões de pessoas já votaram, o que é mais da metade do contingente de pessoas que votou em 2016. Então, esse ano vai ter muita gente votando. Olha, os dois candidatos têm estratégias bem diferentes nesses dias finais da campanha. O Trump, ele fala que se ele for eleito haverá uma recuperação rápida e está fazendo grandes comícios aí, infectando bastante gente. E o Biden, uma campanha mais limitada, respeito às recomendações da Organização Mundial de Saúde, máscara. Aliás, a campanha dele é feita através de carros. Ele vai num lugar, é como se fosse um drive-in, sabe? Um cinema drive-in. As pessoas ficam nos seus carros e ele fala lá. O que está em jogo na eleição? A presidência, mas tem uma coisa prosaica aqui. Não é só voto para presidente. Lembra o dia que eu mostrei a minha cédula para vocês? Tem muitos plebiscitos acontecendo ao mesmo tempo. Então, o que é que os estados perguntam para os eleitores nessa eleição? Então, olha, em 24 estados, tem perguntas para rever regras eleitorais. Aquela história do gerrymandering, quem pode votar, como é que vai fazer o distrito eleitoral, se é para fazer um novo desenho do distrito eleitoral, etc. 12 estados estão discutindo impostos, 5 estados a legalização da maconha. E, inclusive, 2 estados vão mais longe do que a maconha. Oregon, que quer discriminar a posse de todas as drogas, todas, qualquer uma, vai ser punido apenas com multa. E quem se submeter a tratamento será liberado da multa também. E Washington, D.C., descriminalização da posse de fungos e plantas, né, dos famosos enteógenos, essas plantas aí para que você consiga enxergar o seu Deus interior. Depois, Mississippi quer mudar a bandeira, porque tem lá uma alusão à antiga bandeira confederada, né? Eles querem mudar a bandeira. Fim da escravidão de condenados, pessoas que estão presas e são obrigadas a trabalho escravo em Nebraska e Utah. Washington, educação sexual nas escolas, jogos de azar em 3 estados, e depois direitos trabalhistas de entregadores e motoristas de aplicativo na Califórnia. Bom, última notícia aqui. A partir de hoje, notícia triste, hein, pessoal? A partir de hoje, volta a ser legal desmatar o Alasca. O Trump assinou a medida que permite que as madeireiras construam estradas, cortem e tirem a madeira de mais de 9 milhões de acres da Floresta Nacional de Tongass, no Alasca. Essa decisão reverte a lei que o presidente Clinton tinha assinado em 2001, protegendo essa floresta. Ai, ai.
Ai, o cara vai até o fim,
ele vai,
né,
até o fim. Ele não desiste.
Vai até o fim fazendo mal.
Ele não desiste. É. Inclusive, eu estava lendo essa notícia, que eu acho que essa daí eu li no Washington Post. É uma notícia de capa da primeira página do Washington Post hoje, falando de tudo o que ele já fez contra o meio ambiente nesses últimos 4 anos. É um absurdo. Olha, essa floresta aí do Alasca é um santuário ecológico que permite várias coisas, sabe? Reprodução de salmão, um monte de coisa. E vai por água abaixo também. Eu tenho uma coisinha prosaica para contar para vocês.
Olha, desculpa, Cíntia, deixa eu só chamar a atenção para uma coisa. Percebem que há um método nisso tudo. O Carlos Salles não é um personagem que anda isolado por aqui, gente. Estão vendo a sincronicidade que existe entre as coisas que estão acontecendo. Não é por acaso, é um movimento coordenado, tá? Não existe nada de coincidência nisso.
Exatamente, exatamente. Olha, quanto a isolamento social, né, as pessoas, o Trump não quer fazer isolamento social, nem quando estava com Covid o cara não ficou quieto no canto dele, né? Aliás, acabou contaminando o próprio filho. É o seguinte, estudo publicado na revista Ecologia Comportamental, pesquisadores em Belize confirmam o que a gente já suspeitava, né? Quando ficam doentes, os animais praticam isolamento social instintivamente. Eles pesquisaram, acompanhando com sensores, 31 morcegos, a metade deles inoculados com uma substância que simulava doença. O que aconteceu? Os morceguinhos doentes não interagiam, ou interagiam muito menos do que, com os outros, do que os morcegos que não estavam, entre aspas, doentes. Né? Eu achei essa notícia muito bonitinha, porque é incrível como os animais dão lições para a gente, né? Gente, está doente, fica quieto no seu canto, não vai contaminar outra pessoa.
Exato, Cíntia. Para completar, e é incrível como os animais, por exemplo, o confinamento, né, assim como se diz que surgiu na China, né, e se essa é a versão, mas em todo caso, o confinamento de animais, principalmente confinamento obrigatório, porque eles não ficam confinados obrigatoriamente. O confinamento obrigatório dos animais só pode dar doença. É assim como deu com os seres humanos. Até agora, se essa epidemia retornou, né, não é que ela retornou, perdão, a onda cresceu de novo, né, na Europa, é por quê? Porque as pessoas se aglomeraram. Né? Então, a sabedoria do mundo animal, gente, vamos respeitar, né?
É isso.
É. Agora, a falta de sabedoria dos certos humanos é que deveria causar espécie, sabe? E não a inteligência biológica dos animais. Né? O que falta é que nós, tão evoluídos, tão adiante dos outros seres, tão pretensiosamente adiante, estamos aí patinando na contenção de uma doença para a qual até os morcegos estão preparados.
Fábio, né? Fábio, a nossa chefe aqui está mandando ir para a corridinha agora. Já. Dois minutos para acabar o jornal.
Chegou mais um superchat, olha, cadê? Da Lilian, falou, escolhi meu jornal diário, informação e bom humor, parabéns para a turma toda, obrigada, Lilian.
Gente, o cavalo paraguaio está derretendo, hein? Saiu aqui uma pesquisa da XP e PESP, incrível. O que está acontecendo aqui? Olha só, o russomano saiu de 21%, cresceu até quase 30%, agora despencou para 22%. O Boulos está com 16 pontos na pesquisa. E o Bruno Covas crescendo, estou falando da presidente da eleição para a Prefeitura de São Paulo. Né? O Márcio França continua estabilizado, começou com 8, está com 9. Gilmar Tato saiu de 2 para 5. Estou para ver isso aqui, hein? Estou para ver isso aqui. Mas, enfim, está aí o russomano, como a gente já previu lá desde o começo, não deve... assustar ninguém, porque cavalo paraguai, galinha que voa, né, voa curto, e o voo da galinha parece esgotar. Então, acho que o Bolsonaro se ferrou aqui na eleição de São Paulo, viu? Tomara que isso continue assim, está se aproximando a hora, né, da gente testar isso aí. Paulistanos e paulistas, vamos expulsar o bolsonarismo para os grotões. Deixa com esse povo lá das catacumbas, entendeu? Vamos livrar qualquer um contra esse sujeito, esse russomano. Sabe? O russomano é Bolsonaro com as botas do coturno em cima da sua vida. Esse estupício que fala mal de vacina, que inventa guerra nuclear bacteriológica, essa verdadeira aberração intelectual representada pelo nosso não, de vocês aí, presidente da República. Né? Porque a gente
e o fim de semana aqui, o presidente, acabei de ler aqui no jornal da local, que o presidente deve vir para o Forte dos Andradas de novo no Guarujá, passar aí o feriado de finados, 8 das 9 cidades da Baixada Santista passaram, né, o dia do funcionário público que foi celebrado ontem, passaram o feriado para sexta. Então, isso quer dizer que em 8 cidades aqui da Baixada, tirando Peruíbe, vai ser aquele mega feriado que começa amanhã, sexta, até segunda-feira, né? Então, o que nos aguarda aqui?
Olha, gente, a Cecília Silva falando que, eba, vai ter bolos.
Calma, com a dor, que o Santos de Paz, tomara que tenha, gente. Agora, aqui a gente não torce especificamente para ninguém, a gente torce contra o bolsonarismo no município de São Paulo, sabe? Os paulistanos vão fechar a porteira para esse gado horroroso que está lá de fora aí, comendo seu capim no pasto. Olha, é o seguinte, estaremos agora, 8h30, encerrando o jornal, então considere o jornal encerrado, só que nós vamos continuar porque agora as meninas vão fazer a corridinha, porque eu fiquei sabendo assim, que tinha energia para acompanhar. É, mas ontem vocês fizeram um baita sucesso, então entrego o jornal para vocês.
Não é? Não é?
E vocês fazem a corridinha.
Até porque o seu som está bem ruinzinho, viu, Fábio?
Corridinha tripla foi. Corridinha tripla.
Então, vamos embora, pessoal. Vamos embora. Vamos fazer corrida e vamos embora.
Vamos lá, mesmo, Jéssica, viu? A gente vai dar uma corrida em homenagem à Jéssica também. Vamos lá, quem começa?
Que nem ontem, eu vou ser Cíntia Gina, pode ser?
Tá bom.
Rio Barros é comparado a Santos Cruz. Aliados de Bolsonaro fazem referência ao general e ex-ministro ao citar artigo em que ex-porta-voz critica o governo após deixar o cargo.
Vai, Gina. Ah, sou eu agora, então. Santa Catarina. Associações judaicas criticam governadora. É uma notícia do Globo. Textos publicados pelo pai de Daniela Reiner fazem elogios a Hitler. Ao assumir o cargo, ela fugiu de perguntas sobre nazismo.
Barros do Centrão atropela outros líderes e ganha espaço com Bolsonaro. A notícia da Folha de São Paulo. Novo líder do governo na Câmara, deputado do PP, puxou para si principais negociações do Executivo.
Apareci aqui.
Vamos. Opa! O que está fazendo?
Tá voltando. Estou olhando essa corridinha aqui, quando eu venho aqui só para dar um palpite. Gente, lembra que antes de ontem eu perguntei aqui para vocês quem é que vocês acham que está por trás do Ricardo Barros? Ricardo Barros não é um homem dado a ter ideias, não. Ele não tem ideias, ele é um cumpridor de tarefas, tá? Pode saber que quando ele fala sobre o Constituinte, quem está falando por trás dele é o Bolsonaro. Então, está assim, na frente de Ricardo Barros, atrás dele, logo atrás, Bolsonaro e outros trevosos estrategistas desse governo atrás. Agora volta a mim significar.
Vamos lá. A próxima aí, Fê. Vamos para o Estadão. Advogada de presidente atua por governadora 100% Bolsonaro. Karina Cufa fez parte de equipe que trabalhou para evitar afastamento de Daniela Reiner em Santa Catarina. Ela se salvou por um voto.
Viu? Tô falando. É a mão de Bolsonaro por trás de uma nazista. Agora eu volto a minha insignificante.
Gina!
Vamos lá. Não, essa é a Europa deixa de ter vírus sob controle e redobra restrições. Notícia do Estadão. Países limitam movimento, fecham restaurantes e bares, mas muitos, como o governo francês, mantêm escolas funcionando.
Notícia do Globo agora, o WhatsApp baniu 100 mil contas no país em um mês. Bloqueios ocorreram em setembro, às vésperas do início da campanha eleitoral, após a identificação de irregularidades na atuação dos usuários, entre elas, a prática de disparos de mensagens em massa.
Notícia boa essa, né, Cíntia? Próxima, do Globo também, decreto revogado após pressão, Bolsonaro recua de privatização de postos de saúde do SUS.
Bolsas globais derretem com medo de segunda onda da Covid-19. Ibovespa tem maior queda desde abril, dólar sobe a R$ 5,765, o maior valor desde maio. Aqui não está de onde é essa notícia. Eu peço desculpas por não citar a fonte.
Eu peço desculpas. Folha de São Paulo.
Ah. Essa coisa do Fábio entrar está ótima, viu?
Pronto. Outra notícia da Folha de São Paulo. O BC mantém taxa Selic a 2% ao ano, mas reforça a pressão inflacionária. Comitê de Política Monetária aumenta projeções para a inflação no país nos dois cenários divulgados em comunicado.
E acho que agora é a última do Estadão. Anvisa autoriza a importação de insumo para 40 milhões de doses da Coronavac. O Instituto Butantan reclamava de demora da agência na avaliação do pedido feito no mês passado. O aval federal ficará condicionado à obtenção do registro sanitário após o fim dos testes clínicos. Dória elogia e volta a defender uma campanha nacional de imunização. Eu acho que chegamos ao fim.
Oi, menina.
Oi, menino.
Isso é a corridinha feminina aqui no Despertador, então. Muito legal. Precisa melhorar um pouco o ritmo. Está meio lento assim, a transição entre uma coisa e outra, mas amanhã vai estar legal, gente. Amanhã vai ser sexta-feira. Sexta-feira é maravilhosa. Está um sol aqui no litoral, lindo, mas vai chover.
Vamos chamar os próximos programas aí. O que, que tem ainda hoje aqui na TVD? Olha, tem o Tertúlia, às 9 horas da manhã, meio-dia.
Luiz Tadeu!
Ah, meio-dia, programa favorito, Fura a Bolha. 15h30, Pense é Grátis, às 18 horas, um prólogo extra, e às 19h30, Política no Divã.
Tá aí, programação recheada.
Dica para vocês, tem que fazer um merchan social.
Né? Ah, verdade, então pronto. Óticas Pupila.
Onde você não faz fila, onde você gasta pouca fila.
Mãe é sua.
Filha. Ai, Fábio.
Tem um Roberto Marinho, porque lá tudo é muito...
Baratinho.
Yeah. Gente, vamos nessa, então. Obrigado.
Vambora. Beijo. Até amanhã.